Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Ingrato. Nunca mais serei sua. Desconfiar de mim. Só se me der uma grande prova de confiança, o seu nome, a sua mão. Gina Roda correu um desabalado riso que fez o grupo e um aspirante ao seu secretariado diplomático. O barão limpou seu monóculo de cristal e continuou tranquilamente. Ele, há esse tempo, era mais magro e tinha os cabelos castanhos, mas de um castanho que às vezes era quase negro e de outras vezes se tornava quase louro. Esse cabelo era sua alma, Azevedo, coitado. Refletiu 20 dias, torturou-se 20 dias. E nesses 20 dias, a Maria lutou em Artyom Marte e um diplomata, graduando-se sabiamente as concessões que dessem ao velho apaixonado Magaidedo, que poderia ser o lar com a doce criatura meiga, boa fiel, sem azedumes, sem neurastênias. Os amigos, adores do desastre, reuniram-se para salvar Azevedo. Todos os meios falhavam, ou antes redundavam a favor da Maria. Um rapaz, Teofano de Abreu, se bem me recorda, latagão inteligente e bem colocado da colônia portuguesa, com certo desejo na Maria, prestou-se a um sacrifício colossal. Fazer-lhe a corte, conseguir possuí-la e vir contar depois para o Azevedo o fato. A Maria não resistiu e Teofano, apesar de ter gostado, sacrificou Azevedo. Disse em presença de Arivarias testemunhas, não podes casar com a Maria. Por quê? Porque te engana. Não admito que insultem uma mulher que vive comigo. Mas foi dentro da noite 70, e um comigo, venho agora de lá. Ela será incapaz de negar na minha cara. E se faço este ato indigno é para te salvar de uma horrível e irremediável indignidade. Azevedo fez-se paulido, correu casa, e no outro dia não cumprimentou mais nenhum dos seus amigos. Era fal, e afinal, para de novo possuir Maria, casou. Fui encontrá-los em Paris, elegando instalados numa das avenidas da Etoile, um palacio discreto. Maria tinha carruagens, coupé elétrico, arrastava à noite pelos pequenos teatros mais maravilhosas capas de peles de muitos bilhetes de mil, e frequentava vários lugares maus, porque vendo-a um dia a pé a rodar um bistro. Lembrei-me que podia estar da de paixão por algum jovem apache, e que os apaches são os homens belos de Paris. E mesmo provável que tivessem deixado Paris, quando já Maria dava uns chás ao vagos titulares internacionais, por algum chantagem de escândalo, que o Azevedo teve de saber e pagar. Mas isso não era nada. As exigências e o descaro de Maria cresceram na proporção do embrutecimento do marido. Quando voltaram de Paris, ela exigiu no seu palacete toda a ala direita mobiliada indiana, com autênticos banvês de Calcutá, popotiches de cobre de Benarés, deuses bramânicos de porcelana e de metal. O seu quarto tinha guarnições de seda verde pregadas a grampos de coral, os cortinados eram de gaze de Deccan, a mais leve gaze do mundo. Aos pés da cama, um Vishnu de marfim, o deus dos ricos, olhava a dormir. Frei 72 dentro da noite, quentava-os por essa ocasião urna turba mu de homens sem preconceitos e rapazes bem dispostos, que forneciam as traições ao Azevedo. Maria era uma pilha de nervos. Não se resignara ao pobre conso, e a sua neurastenia explodia em desejos de humilhações e um desenfreado apetite de sedução. A mesa fazia cônsul levantar-se, ir buscar o seu leque ao segundo andar, para beijar o conviva, principalmente quando o jantar era o E3. De outras vezes, marcava-lhe a hora da entrada. Preciso estar só. Apareça depois da meia-noite. Bi, esses dias sempre alguém conhecia a pele de tigre real com forro de brocado rubro, que havia na terceira sala da ala esquerda, onde se amontoava cordialácolas usadas por todos os soldados dos rajás imagináveis. Vocês riem. Boa final tenho pena. Esse homem ganhava rios de dinheiro, gozava de boas relações. Julguei-o indigno. Não era. Bra, iam ser um ser que ama. E qual de nós não tem o seu segredo inconfessável e um desejo irreprimível? O amor é o desejo, mas o desejo da completa satisfação. Dá essa ilusão dos sentidos. Quando sequer assim, somos arrastados como por uma corrente. Acaso os piores a que apertamos a mão, Mui? Mas agora que fazem, Zif? Não os vejo há 2 anos. Naturalmente, ela quer ser família. E uma aspiração natural. Via com ele, na abertura da camara, numa de duquesa pintada pelo Lagandara. De certo, se resignou ao Azevedo e estão ambos aqui. A gozar dentro da noite 70 e 3 o inverno, a dar a impressão de que são felizes. Entretanto a maré é a alma envenenada, agrilhoada a um corpo que detesta. desejando, no desequilíbrio de carne, a tropa dos homens, desejando, no desequilíbrio de moral, a posição e o respeito, o Azevedo e o pau pobre bruto sacrificando tudo, a honra, o dinheiro, a vergonha. Rastejando o ignóbil só para ele o consinta um pouco de amor pela criatura que lhe agradou aos sentidos. E ambos desgraçados, desvairados, seguem a vida com um sorriso no lábio e a vaga inquietação no olhar febril. Nesse momento, a bela Xelena, Maria de Azevedo, ergueu-se. O impertinente fraudiqueiro saltou da cadeira. O homenzinho baixo também bem de outra. Ela viu o barão que se levantou, curvou-se. Azevedo abriu os braços.
Oh, você...
Onde vem? E os dois homens abraçaram-se. Ele parecia velho, meio desconfiado. Sob a luz opalizada das cortinas brancas, sorria um sorriso mígido, inexprimível, ironia e de vaga satisfação, enquanto seus olhos pousavam, como uma perturbadora caricia, na mesa em que Alguer-Guerra continuava a almoçar, seguro dos seus bíceps, dos seus brilhantes e talvez dos seus versos, no broá entontecedor do vasto hall. Aí ela vai, o coração a Irineu Marinho. Gil sem coração, quando chegou à casa para almoçar, João Duarte soube pela criada da que a menina ardia em febre. Nem descansou o chapéu. Precipitou-se no quarto onde a pequena Maria, numa grande cama, estendia o seu corpinho ardente. — Que tens, minha filha? Seis? Maria não respondeu. Apenas agitou a cabeça como se a incomodasse qualquer coisa no pescoço. E tinha pele de brasa, a pele que parecia fogo. — Como foi? Como foi? Perguntava o pai, curvado sobre o leito. — Comeste de certo alguma coisa que te fez mal? — Uma fruta de certo. Com este calor, louquinha, com este calor. Mas vamos mandar a Jesuína ao médico? Ele vem já, dá-te umas drogas, e ficas outra vez, boa? Pois não, saio para a sala de jantar. Escreveu à pressa um bilhete. Lá Eva já isso ao doutor Guimarães.
Deprá.
E o senhor não almoça, está pálido.
Não perdi a fome.
Está Maria. De certo fez 78 dentro da noite ou alguma imprudência. Anda vá. Diz-lhe e venha imediatamente. Que te parece a doença da Maria?
Ué, meu senhor, uma das doenças da menina.
8 dias e Sara. João Duarte forçou um sorriso de esperança e de novo foi-se ao quarto. A pequena continuava a não ver a cabeça, os olhos,
os ficos,
uma vermelhidão na face, os braços também vermelhos. João aconchegou-lhe as cobertas, apalpou-a, teve vontade de tirar o cocoberto ao mesmo tempo porque lembrava ir buscar mais outro. Abriu as cortinas das janelas, olhou fora sem ver o movimento da rua, tornou a filha, beijou-a, passeou nervoso. Sentou-se à beira da cama, ergueu-se, apanhou uma cadeira, suspirou. Quedou-se com uma dor indizível ao olhar a pequena. Era sempre assim, era sempre aquele excesso. A sua filha, a sua querida filha. João Duarte era um pobre professor de matemáticas, com uma larga fronte um gênio arrebatado. Diziam-no de grande talento os discípulos, posto que bastante original. Filho de uma família rica e de raízes nobres, viu-se aos 13 anos, ao cursar o primeiro ano da escola central, na miseria. Porque o pai morrera de congestão em véspera de certa combinação da bolsa, e os sócios, irmanados na infamia, haviam absorvido com descaro toda a fortuna. João entregou a parte que lhe cabia dos restos da Erans Mansne e continuou só a estudar, ensinando para viver. Os amigos acharam excessivo o gesto do rapaz.